Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe.
Eu sou o Paulo.
E esse é o podcast Nem Toda Letra Mata. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Cabral sobre ciência, religião e Gênesis. Eu queria pedir para você que está nos ouvindo no YouTube para deixar o seu like, o seu comentário, se possível, se inscrever no canal. E lembrar que a gente está em outras plataformas também, como o Spotify e o Anchor. Então, hoje nós estamos aqui com o Marcelo Cabral. Marcelo, pode se apresentar?
Pessoal, bom, eu sou o Marcelo, sou casado com a Fernanda, atualmente moro na cidade de São Paulo. Em termos de trajetória, eu sou formado em Economia e Filosofia pela Unicamp. Fiz um mestrado em Estudos Teológicos lá no Calvin Seminary, em Michigan, nos Estados Unidos, e atualmente faço doutorado em Filosofia. Eu trabalho como diretor de ensino e editorial na ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E é isso aí também para bater esse papo legal com vocês sobre fé, ciência e Gênesis.
E não é novela Gênesis, é Gênesis mesmo.
Puxa, que bom, porque eu nem tenho TV aberta aqui em casa. Então nem sei o que tá rolando na Record. Precisava estar sabendo, né? É um erro meu de teologia pública, mas tudo bem.
Para começar, a gente tem duas perguntas que podem ser parecidas, mas elas têm uma pequena diferença, que é a diferença entre a palavra fé e religião. A primeira pergunta é: fé e ciência são inimigas?
Não, não são inimigas, né? Agora, é claro, isso aqui poderia quase tomar o podcast inteiro. A gente sempre tem que se perguntar o que é que estamos querendo dizer com fé e o que estamos querendo dizer com ciência. Mas de modo assim, bem direto, para iniciar, normalmente fé a gente está dizendo das inclinações religiosas das pessoas. Nesse sentido mais de senso comum, de ter fé em Deus, algo do tipo. E ciência, sem muito academiquez por trás, a gente está se referindo a essa série de práticas de investigação do mundo natural, tal quais estudadas nas universidades, como química, física, biologia. Né? Então, nesse sentido, não. A gente pode dizer que não existe um conflito fundamental entre fé e ciência.
Foi importante você falar isso da definição da palavra, porque o Paulo apontou para mim, um pouco antes da gente começar, um fato que a palavra ciência mudou através do tempo.
Exatamente. E religião
então,
também.
Se a gente for na metafísica de Aristóteles, por exemplo, a metafísica para ele era considerada ciência. Tomás de Aquino, a teologia é ciência. Então é importante fazer essa distinção, que ciência hoje parece estar mais ligada com investigações empíricas, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que pode ser verificada através dos sentidos ou comprovada de alguma maneira empírica.
E para a segunda pergunta, que eu disse que tinha uma palavra que parecia muito com fé, que é a religião, a segunda pergunta é se ciência e religião são inimigas.
Então, a resposta rápida é não, não são inimigas. Mas, de novo, um termo como religião, ele é usado de tantos modos, né, que a gente precisa destrinchar um pouco o que, que essa palavra significa nesse nosso discurso. Só pensar o seguinte, às vezes eu encontro cristãos mesmo falando assim, eu não sigo nenhuma religião, eu sigo Jesus. Outros dizendo assim, não, a minha religião é o cristianismo. Bom, e aí, quem está certo? Talvez eles estejam usando o termo religião de modo diferente. É por isso que um usa de modo negativo e outro positivo. Mas, aqui, sem também entrar em muitas discussões acadêmicas, a gente pode dizer de modo geral que hoje em dia, religião se refere a certas tradições religiosas organizadas em torno de certas crenças, valores e práticas, normalmente com um corpo institucional, ou pelo menos com uma história que é possível de ser contada. E aí a gente tem as grandes religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, outras religiões, se a gente pode assim chamar, né? Como budismo e o espiritismo, e por aí vai. Agora, preste atenção, é também um fenômeno moderno nomear essas diferentes tradições por esse label, por esse nome religião. Até o século XVII, pelo menos, as pessoas não consideravam cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo como religiões concorrentes. Ou o termo religião não era usado assim. Entendeu? Então a gente tem que ter noção que isso é uma construção moderna, que tem um certo valor analítico, que ajuda a gente a comparar esses sistemas de práticas, pensamentos e valores, mas é limitado. É limitado porque existem diferenças fundamentais na forma de conceber essas práticas e tradições. Mas, dito tudo isso, a gente pode dizer que, fundamentalmente, não. Ciência e religião não estão em conflito. Embora, de novo, tem um artigo muito importante escrito em 2002, se eu não me engano, pelo David Livingstone, que é um dos nomes importantes aí nas últimas 3 décadas sobre a interação histórica de ciência e religião. E o artigo dele chama, assim, né? Whose Science, Which Religion? Que é uma paródia com o um livro do Alistair MacIntyre, que chama Whose Rationality, Which Tradition? Que é o seguinte, ele fala, ó, qual ciência? Religião de quem? Porque quando você fala assim, ah, existe conflito entre ciência e religião? Bom, de novo, existem tantas práticas diversas que a gente dá o nome de religião, e também, ao longo da história, existem tantos tipos diferentes de práticas que a gente chama ciência, que a gente tem que olhar para casos diversos, né? Difícil você pegar genericamente ciência e religião. Cada uma das práticas religiosas, das tradições científicas, ou das tradições religiosas e práticas científicas, tem uma história de interação complexa, que você pode sim encontrar alguns casos de conflito. Isso existe na história, existe hoje. Mas o erro, o grande erro, é achar que o conflito é fundamental ou essencial. Não. Porque a gente olhando também para a história, a gente vai ver muitos casos de diálogo, de suporte mútuo, e como que vários impulsos religiosos foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna.
Perfeito. Eu acho essa observação interessante também, porque quando essa pergunta é feita, é importante distinguir entre religião tomada de modo geral, né? E aí todas as religiões particulares vão ter alguma coisa em comum que as classificam justamente como religiões ou religião, mas, não obstante, elas têm suas alegações de verdade particulares, né? Individuais de cada uma, e que são contraditórias umas com as outras, né? Cristianismo, islamismo, trindade. E no islamismo, Deus é absolutamente único. Então, a gente deve não, tomado genericamente, não existe conflito, mas pode ser que uma determinada religião em particular faça alguma alegação que seja contra o mainstream da ciência. Mas o contrário também é verdade, né? Ou a ciência dá apoio para uma alegação de uma determinada religião em particular, como geralmente é dito nos argumentos cosmológicos, né? Então, é legal essa
É isso
distinção, é importante.
interessante, só pegando um gancho no que você falou, porque também é só a partir dos séculos 17 e 18 que a religião começa, inclusive o cristianismo, começa a ser entendido primeiramente pelas suas alegações de verdade ou pelas suas verdades proposicionais. E é quase, se alguém pensa assim, ah, hoje o que é um cristão? Ah, um cristão é alguém que acredita em A, B, C, D e E. A gente define muitas vezes o cristianismo por um conjunto de crenças proposicionais ou alegações de verdade. Mas isso também é um fenômeno moderno. Até os séculos 16, 17, não era esse o primeiro identificador de um cristão. O cristianismo era entendido, em primeiro lugar, como um conjunto de alegações proposicionais. Claro, isso sempre teve presente, veja bem. Mas não era o primeiro ponto. Como o Peter Harrison vai dizer. O cristianismo era entendido como um modo de vida, um way of life, né? Um conjunto de práticas, uma expressão de adoração e um conjunto de valores do que significa ser humano. Então, é a partir dos séculos XVI e XVII que, por uma série de fatores, o cristianismo vai sendo definido cada vez mais e mais, daí sim, como valorações de verdade e crenças proposicionais, que a possibilidade de um conflito explícito com a ciência surge.
Bacana, legal.
Eu geralmente vejo quem aponta conflito existente entre ciência e religião, geralmente são os ateus. Só que é claro que você tem alguns pregadores cristãos também que vão dizer coisas absurdas sobre ciência e tudo mais. E indo para esse ponto que você falou sobre a relação de uma religião com a ciência pela história, a gente pode dizer que o cristianismo teve alguma influência na história da ciência, correto?
Bastante influência, exatamente.
E como que se deu essa influência?
Bom, essa é uma história longa, né? Mas, bom, em termos concretos ou até empíricos, a gente pode lembrar que a ciência moderna ela surgiu e se cristalizou no Ocidente cristão. Então você pega um historiador da ciência, historiador intelectual dos mais importantes aí para mim dos últimos 20 anos, que é o Stephen Gall Kroger, professor emérito da Universidade de Sydney, e assim, para mim um dos grandes historiadores das ideias das últimas décadas. E quando ele começa a olhar a história das práticas científicas, ele encontra um fenômeno no mundo antigo que é o seguinte, que ele chama de, em inglês, boom e burst. Então ele vê o seguinte: você pega o mundo islâmico dos séculos 9, 10, 11, a China dos séculos 12 e 13, Paris medieval e outros lugares e casos, você vai ver o seguinte processo, que existe uma certa movimentação, empolgação social em torno de práticas científicas. Descobertas são feitas, avanços, começa a gente se interessar, o que ele chama do período de boom. Só que depois de um tempo, há um enfraquecimento desse processo. Há não uma morte, mas um enfraquecimento. E essa busca dos valores científicos e das práticas científicas que teve um ápice, tem uma queda. Esse é o processo comum em várias culturas. Esse é o padrão. Mas, ele fala, nos séculos 16, 17 e 18 do Ocidente cristão, algo novo acontece na história da humanidade. Que a emergência de uma cultura científica, ela não tem essa queda, ela começa a ganhar proporção, ganhar status social, ganhar em descobertas, importância, que é um boom sem parar. E daí o que ele fala que há pela primeira vez não só a emergência, mas o estabelecimento de uma cultura científica, onde os valores epistêmicos científicos se tornam dominantes. Por quê? Por que não, isso não aconteceu na China no século XI, XII, ou no Islã do século IX, X, ou em Paris medieval? Por quê? O que tem diferente? E ele tem quatro volumes gigantescos para dar resposta, né? Mas, veja só que interessante, um dos fatores fundamentais foi a aliança das novas práticas científicas que estavam surgindo lá, no contexto do que a gente chama de evolução científica, as novas práticas empíricas, com a teologia natural. Foi uma aliança poderosíssima entre a teologia natural cristã e essas novas práticas científicas, que permitiu que essas novas práticas gozassem de um contexto intelectual, institucional, social, que as permitissem florescer. Vale lembrar, né, gente, que no, as universidades antigas não tinham um departamento de ciência que nem a gente hoje. Não existiam instituições de financiamento, como a gente tem no Brasil, FAPESP, CNPq, e fora do Brasil. Não tinha, nem a profissão de cientista existia. Não é assim, quando eu crescer eu quero ser cientista. Não existia isso. Então, para que essas práticas pudessem florescer, elas precisavam de um suporte social, institucional e até de valores. E quem emprestou foi o cristianismo. E, de novo, né? Claro, isso foi importante na época da evolução científica. Isso tem um precedente no mundo medieval, sem dúvidas. O mundo medieval já a gente já vê uma série de descobertas sendo feitas, especialmente a partir do século XI e XII. As universidades de Paris e de Oxford começam a fomentar isso. A gente tem a figura do filósofo teólogo natural, que, como cristão, eles entendiam que a exploração e entendimento do mundo natural era parte do treinamento teológico, Então, se você quisesse ser um teólogo na Idade Média, você ia ter que estudar ciência. Por quê? Bom, porque o mundo é a criação de Deus. A criação de Deus tem sinais de Deus. Se eu quiser entender Deus, eu vou ter que entender o mundo natural e entender os sinais que estão dispersos no que Deus colocou ali. Então, era um tipo de treinamento da alma. Então, a gente já vê na Idade Média uma busca de para entender, explorar e conhecer aquilo que a gente chama do mundo natural. Mas é a partir da Revolução Científica, nos séculos XVI e XVII, que isso assumiu um caráter mais forte. E, de novo, então, esse empréstimo de valores que o cristianismo concedeu às novas práticas foi fundamental para o estabelecimento da cultura científica no Ocidente.
Eu achei muito bonito isso que você falou no final, da ciência e da teologia. Eu quase chorei aqui.
Bonito, né, cara? Bonito.
Muito bonito. Já sei até a parte que eu vou fazer o corte do podcast.
Legal. Nos dê views, Marcelo.
Bom.
Então, o que você está dizendo é que, a priori, a teologia natural, e portanto teologia, ela ajudou e deu um impulso à prática científica empírica, e depois, talvez ali no iluminismo, talvez o filho se rebelou, né? E hoje em dia tentam dizer que ciência e religião são contraditórias. Mas seria mais ou menos isso, né? A priori teve um impulso da religião, e depois, mais posteriormente, teve uma
Sim,
separação.
exatamente. Então,
É isso?
assim, primeiro, talvez vocês tenham escutado isso na escola, em algum ambiente, que a Revolução Científica foi um momento de separação da ciência e religião. Mas isso está errado. Foi exatamente o oposto. Stephen Gall Kroger, que não é, tá bom, um apologista, nada disso, um historiador da ciência, ele vai dizer a seguinte coisa. O que a gente vê aí no século XVI e XVII é uma aliança ainda mais forte entre as novas ciências e a teologia do que a gente viu no mundo medieval. Então, o que acontece é uma aproximação entre ciência e religião cristã na época aí da Revolução Científica. E teve um projeto de teologia natural que foi muito forte na Inglaterra, que é a Physical Theology, que a gente pode traduzir por um tipo específico de teologia natural, que foi o modo, por assim dizer, que essa relação se deu. E tinha um ganho tanto para as novas ciências quanto para a teologia. Então, para as novas ciências, de novo, elas não gozavam. É até difícil a gente entender isso hoje, né? Pô, a ciência pervade tanto o mundo contemporâneo, mas no mundo antigo isso não existia, gente. Por que que alguém ia financiar meia dúzia de homens num laboratório mexendo com experimentos? Não, isso aí não. Vai construir ponte que a gente precisa, construir um navio para defender, mas ficar fazendo ciência experimental era difícil para as pessoas valorizarem isso. Mas quando os cristãos falaram que isso era parte de um projeto de teologia, ah, isso é importante. Por quê? Porque isso cultiva virtudes, porque a gente consegue usar esses elementos do mundo natural para mostrar os atributos de Deus, a sua sabedoria, a sua grandeza, a sua beleza. Bom, então essas práticas são importantes. Então veja, a teologia foi fundamental para as novas ciências. Ao mesmo tempo, lembrem aí que século XVI e XVII, várias coisas estão acontecendo, né? Guerras religiosas na Europa, entre cristãos, entre católicos e protestantes. Disputas com a descoberta dos novos mundos e a extensão de fronteiras, há ainda mais esse acirramento entre a religião cristã e outras expressões religiosas, como islamismo, religiões tribais, etc. Então, o que é preciso dizer? Bom, não adianta eu falar para um cara de outra religião que a Bíblia diz de Deus. Ele não acredita na Bíblia. E mesmo nas guerras entre protestantes e católicos, não adianta eu apontar para a Bíblia, porque os dois acreditam na Bíblia. Eles só interpretam de modos diferentes. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de um árbitro supostamente neutro, ao qual eu possa apelar, que aponta para esses atributos do Deus que a gente está defendendo. E onde a gente vai buscar isso? Nas novas ciências empíricas. Então, essa ideia de que olhando para o mundo natural, investigando ele, eu vou encontrar os atributos de Deus. Então, veja, essa aliança, ela teve benefícios, ao menos momentâneos, para os dois lados.
Fica cutucado aí para os funcionalistas. Não, é brincadeira, Marcelo, que eu e o Felipe, às vezes a gente dá umas batidas nos pré-funcionalistas aqui por eles ignorarem um pouquinho a revelação geral.
Que isso?
Mas é brincadeira.
Marcelo, você é pressuposicionalista?
Cara, depende do que você chama de pressuposicionalista, mas o que eu acho que vocês estão dizendo, não, não sou.
Geralmente aqui no Brasil, a gente encontra bastante pressuposicionalista que é anti-teologia natural e várias coisas
Entendi.
desse tipo.
Não, então.
Quando o Craig veio no Brasil, o Jonas Madureira estava entrevistando, debatendo, entre aspas, ali com ele mais alguns. Aí teve um pressuposicionalista que o Craig falou de teologia natural. Um pressuposicionalista respondeu para ele: teologia o quê? Como se tipo,
Proibido.
ninguém, a gente não se importa com
Não,
isso.
cara, não, de modo algum, né? Agora sim, talvez isso até dê o gancho, porque esse projeto de teologia natural inglesa, ele tinha problemas e ele se esgotou aí no final do século XIX, sabe? Tanto que o que eu acho que existem as novas teologias naturais hoje que são muito boas. Você pega, por exemplo, o Alistair McGrath, o John Polkinghorne, mesmo o Craig, trabalham com novos modos de teologia natural que são muito mais sensíveis à tradição teológica clássica, que são atentos à ciência contemporânea, mas não tem a pretensão da teologia natural inglesa de achar que o mundo natural é um árbitro neutro. Não, não existe árbitro neutro nessa história. Mas, de novo, né? O mundo natural é a criação de Deus. E isso a gente não pode esquecer.
Agora, partindo para um outro tema polêmico, a gente vai entrar em uma das minhas áreas de teologia favoritas, que é o estudo de Gênesis, o livro, não a novela. E a pergunta que eu quero.
Poxa, então eu não vou sair.
A pergunta que eu quero te fazer é: a ciência impõe um desafio à veracidade de Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3, especificamente.
Cara, aí a gente tá entrando num debate bem profundo, né? Porque, de novo, depende muito de como você entende Gênesis ou do propósito de Gênesis, etc, etc. E aí, os cristãos estão bem divididos em diversas posições. Eu concordo com aqueles que dizem que Gênesis se apresenta como uma história teológica. Então, tem uma história, tem uma narrativa, isso é claro. Tem elementos narrativos, tem genealogias, tem pais e filhos e seus filhos. Mas é um erro grande a gente ler um livro como Gênesis, que foi forjado a partir de vários documentos, né, e tem uma história profundíssima e belíssima por trás, mas assim, a gente confundir esses textos antigos com história tal qual a gente desenvolve hoje em dia, ou como a gente pensa a documentação de fatos hoje em dia. Acha que Gênesis é como um jornal ou como jornalista que foi lá ver e foi anotando fato a fato. Não, Gênesis não se apresenta como isso. Gênesis não alega que é isso. Então é um erro achar que lá tem uma descrição de fatos brutos por um jornalista anotando num jornal para ser divulgado no dia seguinte. Não. É uma história com profundos contornos teológicos. E isso tem que ser levado em conta para a boa interpretação do livro.
Perfeito. Eu concordo plenamente, né? Até então eu estou convencido de que o gênero literário de Gênesis é o que o Felipe, acho que ele concorda também, né? O Craig chama de histórico figurativo ou mito histórico, histórico mítico, alguma coisa assim. E parece de fato ser uma espécie de teve uma história, ocorreu uma história, algo no mundo, né? Algo dado no mundo, na realidade, mas que ele é contado a partir de uma roupagem meio figurativa, meio
Exatamente.
mitológica, assim. A gente tem, aparentemente, aspectos que puxam para os dois lados, né? Como você disse, Adão e Eva estão conectados, por exemplo, por descendência, a pessoas que são indubitavelmente históricas, a que a Bíblia, o que o próprio livro de Gênesis apresenta como históricas, como Abraão, Isaac, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros aspectos que parecem mais figurativos no livro de Gênesis, né? Eva significa mãe de todos. Então, você tem coisas puxando para os dois lados, assim. E eu concordo plenamente. A gente não só tem que interpretar um texto de acordo com o gênero literário ao qual ele pertence, mas também a gente tem que julgar o que é erro e acerto de acordo com os padrões literários da época. Então, é meio anacronismo, assim, a gente pegar o nosso padrão literário para produzir história hoje e impor ao
É,
texto de Gênesis
exatamente. Porque se é
arbitrariamente.
assim, basta a gente olhar o
Perfeito, concordo.
texto com cuidado que ele revela várias coisas interessantes, né? Então a gente tem, de novo, dois seres, um que chama Terra e outro que chama Mãe dos Viventes. Nem mãe, né? Porque ela não tem mãe lá, mas assim, é ser dos viventes. Você tem uma cobra conversando. Você tem filhos de deuses. Você tem uma torre que toca no céu. Então, claro, tem uma narrativa profunda, mas com vários elementos que estão provocando o leitor a entender que tem algo muito mais profundo sendo narrado lá, e com intenções muito, muito mais profundas, convidando o leitor a se engajar com esse texto e ouvir o que Deus quer dizer através desse texto. Então, tem vários padrões literários em Gênesis, por exemplo, os bem conhecidos 10 toledotes. Às vezes traduzido para essas são as gerações de. Esse termo, então, ele coloca um certo padrão ao longo de Gênesis, mostrando a interconexão daquelas histórias. E lembrando que o começo de Gênesis serve fundamentalmente para dar o contexto para a história de Abraão e dos seus filhos. Porque o que acontece lá? Da onde que vem Abraão?
Existe uma mudança, né, de Gênesis capítulo 1 a 11 e do
Exatamente.
12 em diante
O
ali.
Deus,
Bem
existe um
claro.
Deus, Yahweh, que chama um homem, tira ele da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, tá? De uma civilização grande, poderosa, para levar meio para a periferia do mundo antigo, dizendo que ele precisa fazer uma grande família com esse cara. E que ele vai abençoar esse Abraão, e através dele vai abençoar as outras nações da terra. Mas espera aí. Por que que ele precisa tirar esse Abraão daquele contexto? Por que ele precisa abençoar Abraão? Por que que Abraão vai ser um canal de bênção para outras nações? Bom, quando a gente olha para Gênesis de 1 a 11, está narrando para a gente que há algo profundamente perverso e corrompido no tecido do mundo. Esse mundo não é um mundo bom, não é um mundo de Shalom, mas tem algo profundamente corrompido, pervertido, distorcido nesse mundo. Mas quando Deus chama Abraão, ele está dizendo que o próprio Deus, a partir de Abraão, está comprometido com a redenção, com a reestruturação da paz e da justiça no mundo. O Shalom, né? Shalom, que é essa harmonia profunda de Deus com o mundo e no mundo entre todos os seres e a terra, precisa ser restaurado. Então, Gênesis de 1 a 11 mostra para a gente como que essas coisas, o porquê que o mundo está pervertido, em que sentido esse mundo precisa de uma redenção.
Os capítulos 1 a 3 geralmente são os mais debatidos,
Certo.
né? Mas existe essa questão do gênero até o capítulo 11, que o Craig mesmo vai dizer que é um estilo mito histórico. Mas eu queria te perguntar se Gênesis sempre foi lido da forma como as pessoas leem hoje. Se ele sempre foi lido como um relato 100% literal. Porque hoje em dia o povo bate nessa tecla e fala: olha, eu não estou interpretando Gênesis, estou apenas lendo. Como se fosse um negócio extremamente simples de se entender. E aí, a minha pergunta para você é essa: ele sempre foi na história da igreja ou no judaísmo? Sempre foi lido dessa forma
Cara,
literal?
então, a resposta curta é não, mas eu não diria que as pessoas hoje leem Gênesis literal, não. Porque ler Gênesis literalmente significa ler Gênesis a partir das suas próprias categorias literárias. Bom, a gente tem duas coisas, né? Primeiro, tem o erro de algumas pessoas dizerem que eu não interpreto, eu leio Gênesis. Bom, toda leitura é uma interpretação. Toda leitura é uma interpretação. Segundo, eu estou supondo que a grande maioria das pessoas lê Gênesis em português aqui. poucos talvez leiam em hebraico. E a gente vale lembrar também que toda tradução é um tipo de interpretação. Cada linguagem existem, cada linguagem possui características, estruturas semânticas, pontes de significado que não são facilmente traduzíveis. Sim, gente, as traduções que a gente tem em português hoje são boas, dá para confiar nelas, mas toda leitura é uma interpretação. E, de novo, eu não tô falando isso para afirmar que a gente cai num relativismo, que cada um interpreta do seu jeito. Não! Existem interpretações bem melhores do que outras, com certeza. E um dos pontos que nos ajudam é, como vocês estão apontando aí, olhar para a história da interpretação de Gênesis. Bom, eu acho que muitos cristãos ficariam assustados, né? Tem um livro que foi lançado em inglês, acho que em 2018 ou 2019, que é editado pelo Kyle Greenwood. Esse livro chama Since the Beginning: Interpreting Genesis 1 and 2 Through the Ages, né? Então chama Desde o Começo, interpretando Gênesis 1 e 2 através das eras. Esse livro tem 11 capítulos, cada capítulo escrito por um autor diferente, especialista. E é isso mesmo, né? O livro vai investigando como Gênesis 1 e 2 foi interpretado em cada uma das épocas. Então tem desde assim, como que o próprio resto do Antigo Testamento interpreta Gênesis 1 e 2? Como Gênesis 1 e 2 é interpretado nos outros escritos do judaísmo do segundo tempo? Como que o Novo Testamento interpreta Gênesis 1 e 2? Como os primeiros rabis interpretam Gênesis 1 e 2? Como que os pais apostólicos, depois como os pais nicênios, como que os cristãos medievais, os cristãos da protestantes e por aí vai. Eu fiz um review desse livro, até publiquei numa revista. Isso me foi fascinante para mim ver o que vocês estão provocando aqui, como que há uma diferença fundamental como os cristãos ao longo das eras interpretam Gênesis. Tem muitos exemplos para dar, mas deixa eu dar um, que é de um dos cristãos mais influentes de todos os tempos, que é Agostinho de Hipona. Gente, para Agostinho, o problema não era que Deus criou 7 dias rápido, não, tá? É que ele criou devagar. Esse era o problema. Pelo seguinte, se Deus é todo-poderoso, Deus, para criar, ele pode criar num instante. Não faz sentido Deus criar em 7 dias. Por que que Deus foi criar em 7 dias? Mais do que isso, Agostinho já sabia que fazia pouco sentido Deus criar a luz no dia 1 e o sol no dia 4, porque ele sabe que a luz ela emana de fontes luminosas e vários outros problemas que já com a ciência da época ele via problemas. Gente, isso é Agostinho discutindo, tá? O que que Agostinho vai propor? Que os 7 dias de Gênesis apontam, na verdade, para o treino e progressão da alma do cristão. São as etapas da progressão da alma do cristão, no seu processo de santificação. Ah, como assim, Marcelo? Gente, estão vendo que as preocupações dos antigos eram bem diferentes das nossas. Então, para Agostinho, a resposta do enigma dos 7 dias, porque Deus não criou no instante, né, é que Deus ele criou o mundo com uma série de potências, o que ele chamava de rationes seminales, ou razões seminais, tipos de sementes, que nos tempos apropriados essas potências iriam se desenvolver. Então, imagina aí semente, que está lá no solo e no tempo apropriado se transforma numa árvore. Então, para Agostinho, Deus encheu o mundo dessas potências, que nos momentos apropriados iriam se revelar, iriam se desenvolver. E assim também a alma humana. A alma humana tem uma série de potências que, cultivadas, que alimentadas pelo sacramento e nutridas dentro da igreja, iria progredir assim como 7 dias de Gênesis. Então, eu quero dizer, então, você acha Agostinho um herege por interpretar Gênesis assim? Difícil, né, falar que o criador, ou pelo menos aquele que sistematizou doutrinas tão caras a nós. E se você for olhando ao longo da tradição cristã, Existem várias outras preocupações importantes em interagir com o texto de Gênesis. O que que a gente pode dizer? Eu não estou aqui para defender Agostinho nesse ponto, não, mas só para lembrar que a nossa interpretação com o texto bíblico tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais atenta aos propósitos teológicos do texto, né? E isso vai criar espaço para que a gente possa continuar como igreja a recuperar e beber nos profundos recursos teológicos da Escritura.
Eu não sabia dessa parte aí que Agostinho via como etapas do crescimento da alma humana, ou
Sim.
mais ou menos isso que você disse. Eu sei que, por exemplo, talvez ele tenha sido influenciado pelo Filon de Alexandria, quando ele diz que a criação foi instantânea ou algo assim.
Sim, na verdade isso era um debate antigo, né? Exatamente, que Agostinho ele retoma. Agostinho, no comentário dele a Gênesis, ele está debatendo muito também com Orígenes. Orígenes bebeu bastante na fonte de Filo. Orígenes era um erudito como poucos que houveram na história, viu? E Agostinho bebe muito. E tem várias críticas que ele faz a Orígenes, aceita algumas outras coisas. Então ele está nessa tradição aí, helênica. Da criação instantânea do mundo. Obviamente, esse é um problema que os judeus já estavam enfrentando, né? Porque a tradição ptolomaica aristotélica defendia a eternidade do mundo. Tem um texto, inclusive, de Aristóteles, que chama da Aeternitate Demundi, né? A eternidade do mundo. Mas, bom, a gente abre Gênesis e fala que o mundo teve um começo, e aí? Como que a gente entende essas coisas? Então, esse era o milieu intelectual que eles estavam absorvidos e dentro do qual eles discutiam essas questões. Agora, o nosso milieu do século XX, XXI, é um milieu bastante da cultura científica que emerge a partir do século XVI e XVII no mundo ocidental. Esse é o nosso milieu. Então é normal que a gente olhe para o texto de Gênesis com as perguntas do nosso milieu em mente. Mas, o que a gente precisa ser lembrado? Que Gênesis não foi escrito nesse milieu. Gênesis não foi escrito para resolver dúvida científica do século XVIII, XIX, XX, XXI. Não foi para isso. Foi para ensinar outras coisas mais importantes, eu diria. E Agostinho já tinha essa preocupação em mente.
O quanto de fato, assim, né? A gente não precisa nem não necessariamente se apegar a uma determinada interpretação. É que eu estou pensando mais em Gênesis 1 e 2, e mais particularmente nos dias da criação, como sendo a correta, ou a única correta, necessariamente, alguma coisa nesse sentido. Porque me parece assim, eu tenho a minha visão, mas me parece claro que existem várias alternativas interpretativas, as quais são, pelo menos, plausíveis com os dados que nós encontramos em Gênesis 1 e 2, as quais fazem sentido, não são, nenhum absurdo de se propor assim. Então, o meu problema não é com quem interpreta os 7 dias tomado de forma literal, né, como um período de 24 horas, literal. O meu problema é com as pessoas que dizem que quem não faz isso, é de alguma forma. Não necessariamente herege, mas está muito errado ou está tocando numa doutrina importante da fé cristã, quando não é. Se o cara crê que ali é um período indeterminado de tempo, um longo período de tempo, ou que houve um gap entre os dias, ou qualquer coisa nesse sentido, mesmo se ele estiver errado, e eu não acredito que pelo menos um desses esteja, porque eu adoto, mas mesmo se ele tiver, não é nada muito fundamental,
Agora
sabe?
veja assim.
Então, e eu estou dizendo isso porque eu vi alguns teólogos famosos se manifestando aí, como se fosse algo de outro mundo. Não é algo de outro mundo, é algo que está na história da igreja faz um bom tempo e
Agora,
não
é
é nenhuma
interessante,
doutrina fundamental
mesmo
da fé
quando a
cristã.
gente conversa com os nossos irmãos que defendem que os 7 dias, né, representam 7 dias literais de 24 horas, que representam a descrição científica de como o mundo foi fundado, mesmo entre eles há várias divergências. Algumas vezes públicas, outras vezes não públicas. Mas, por exemplo, há uma dificuldade ou uma diferença em entender, tá bom, o que é a luz do dia 1? E se você conversa com alguns, você vai ver respostas diferentes. Por
Aí
que
eles
que a
já não são
ordem
tão
dos dias em
literalistas,
Gênesis
alguns, né?
2 não é a mesma ordem em Gênesis 1? Ou por que quando mesmo Salmos ou outros textos do Antigo Testamento se referem aos dias, a ordem é diferente? Por quê? Então, isso a gente pode abrir. Por exemplo, as comportas do céu são literais ou não? A visão de um hebreu do século I, que escreveu Gênesis, é, século, perdão, dos séculos, talvez aí 10 séculos antes de Cristo, mas a visão dos hebreus que compartilhavam quando esses textos foram redigidos era de que a Terra era um disco plano, de que havia uma abóbada cristalina que circundava a Terra, que as estrelas eram pontos fixos nas órbitas celestes, que haviam portas literais no céu que separavam as águas de cima e as águas de baixo. Isso está lá no texto. E é bem provável que mesmo os mais literalistas dos literalistas não acreditem mais nisso. A gente sabe que a Terra é esférica, que as estrelas são
Exato,
corpos de
exato.
gases gigantescos que se movem, e por aí vai, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vale sempre o exemplo do debate dos séculos XV, XVI e XVII entre as visões hélio e geocêntricas. A visão que todo mundo tinha, inclusive a visão que os autores bíblicos tinham, é que a Terra está parada no centro do mundo. E todas as discussões que deram com Copérnico, e principalmente com Galileu, em afirmar que não, que a Terra, na verdade, gira em torno do Sol. Ou não, mas a Bíblia diz diferente. Mas, gente, de novo, vale a pena achar que a Bíblia é um relato científico? Não, porque a ciência surgiu a partir do século XVI, XVII, tal qual a gente entende hoje.
Isso me lembrou do
Perfeito.
comentário que acho que Calvino faz aos Salmos, dizendo que a Terra é o centro do, pelo menos, do sistema solar, do universo, baseado num versículo dos Salmos mesmo.
Lutero também pensava algo nesse sentido.
Puxando desse assunto mesmo, quais você diria que são as principais linhas de interpretação de Gênesis 1 a 3? Pelo menos as que são propagadas hoje em dia.
Cara, existem tantas linhas de interpretação que é difícil categorizar, né? Mas vamos pensar assim: em relação a Gênesis 1, há pelo menos, sei lá, umas 6, 7 que me vem à mente, tá? Tem de novo, uma tentativa de descrever aquilo como um relato científico das origens, ou seja, é como uma descrição quase jornalística dos fatos materiais que compuseram a Terra. Há o chamado dia-era, que entende que a ordem dos dias está correta lá em Gênesis 1, mas que o termo hebraico iom se refere não a dias, mas a longas eras. Tem a visão também do chamado dia-gap, que foi muito popular no século XIX, começo do século XX, que a ideia é o seguinte: os dias são dias de 24 horas, mas entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 existe um gap, talvez de bilhões de anos aí, né? Porque diz lá: no princípio Deus criou os céus e a terra, depois a terra era sem forma e vazia. Então eles defendem que entre esses dois versos há um gap de bilhões de anos. E daí, entre esses, há discussões para entender o que aconteceu nesse gap aí, mas isso seria outro papo. Alguns defendem que tem vários elementos de Gênesis 1 que ressoam uma pregação, né, de como Deus está no seu trono e, através da sua palavra, como um rei cósmico, tem vários anúncios ou pronúncios de formação e organização. Então, ele está ordenando, pela sua palavra, a ordenação do cosmos. E daí a ideia não é entender Gênesis 1 como um relato científico, mas como um tipo de pregação. Deus ordenando pela sua palavra, e Deus disse, né? Então Deus está ordenando e o mundo está se constituindo. Mas a intenção do texto não é da constituição material, mas é um relato teológico de um Deus único constituindo todas as coisas e soberano sobre elas e constituindo um mundo bom no qual os seres humanos podiam habitar. Tem também uma outra visão, né, popularizada talvez por John Walton, que defende que Gênesis 1 está muito alinhada à criação de um templo cósmico. Por quê? Porque no mundo antigo, 7 dias, uma semana, era exatamente o tempo necessário para a inauguração litúrgico, religiosa, de um templo. Se a gente pega lá Primeira Reis 8, a gente vai ver vários termos no hebraico parecidos com Gênesis 1, quando Salomão está inaugurando o templo. Se a gente vai para o final do livro de Êxodo, quando eles estão inaugurando o tabernáculo, também tem um processo de uma semana para inaugurar um templo, inaugurar o tabernáculo. E no sétimo dia, há o quê? A bênção, a presença de Deus que age, o anúncio de que tudo aquilo é bom. Os templos ou tabernáculos do mundo antigo, eles eram exatamente um microcosmo, um tipo de maquete do cosmos. Então você vê lá as pedras preciosas, os candelabros, as cores das cortinas, era um pequeno cosmo, cheio da presença de Deus. E aquilo deveria ser um sinal para o resto do mundo do que seria a vida divina, o que que o mundo deveria ser. Não é à toa que os templos ou tabernáculos muitas vezes tinham de frente para eles um jardim. Rios correndo, era a ideia que a partir do templo havia abundância, que a criação floresceria. Então, segundo John Walton e vários outros autores, Gênesis 1 tem muitos desses temas, de um templo cósmico sendo construído para que o Senhor de todo mundo habite e coloque lá a sua imagem, né? Que é o homem e a mulher. Assim como os templos tinham a imagem do Deus, Deus está colocando nesse templo cósmico a sua imagem. Agora veja, essas descrições que eu coloquei aqui para vocês não necessariamente são. Você tem que escolher uma só, tá? Como se fossem cinco visões totalmente concorrentes. Não. É possível a gente ter elementos de mais de uma delas. E, gente, eu só anunciei algumas, mas tem várias outras interpretações de Gênesis, tá?
Tem bastante.
Tem os criacionistas da Terra Jovem que acha que a Terra, apesar de ser jovem, parece ser antiga,
Sim,
né?
tem
Parece
a
ser mais
ideia
velha.
da idade aparente, né?
É, Marcelo,
Claro.
para finalizar, eu queria que você falasse um pouco da BC2 e como que ela vê a relação entre ciência, religião
Perfeito.
e
Bom, uma
Gênesis.
alegria para mim falar sobre a ABC2, essa associação é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu tenho a alegria e o privilégio de estar envolvida com ela, assim, desde a sua gênese, desde o seu início. Ela
Ah, é um longo
teve
período
lá
de
os seus
tempo.
primórdios em 2003, 2014, mas foi institucionalizada em 2016, né? Se tornou uma instituição com estatuto, com o seu primeiro grupo de associados, com CNPJ, etc., na nossa primeira conferência nacional, que foi em 2016.
Só falando rapidinho, né? Eu moro em Uberlândia e tem a BC2 lá. Eu
Que
participei de alguns
legal.
encontros da BC2. Eu conheci o Guilherme de Carvalho uma vez. Teve um dia que eu tava na minha faculdade. Do nada, o Guilherme de Carvalho aparece. Não era a
Do nada.
BC2 nem nada, eu só tava andando no campus. O Guilherme aparece. De repente, eu,
Eita,
que isso? Do
interessante.
nada, você aqui?
É, muito bom.
Mas
Legal,
só
cara. Tem
acontece
amigos
histórias.
queridos de Uberlândia
Foi
e o Fernando
engraçado.
Pasquinha, nosso líder.
É, eu fui na casa
Muito
do
bom.
Pasquim algumas vezes, né?
Então,
Fui
agora uma
colega
coisa
de sala.
muito importante é que a ABC2 é uma associação que convida qualquer cristão que tem interesse em vários dos temas da relação e interação entre ciência e religião a participar. E veja, gente, os temas são muito amplos. A gente discute tecnologia, construção de virtudes, né? A gente tem grupo sobre física, química, história, filosofia do direito. Então, são tantos e tantos temas que não dá para restringir essa discussão de Gênesis, não obstante seja importante. Então, tem muita gente aí discutindo vários temas nessa interação que são importantíssimos. Sobre essa questão de Gênesis, é muito importante afirmar, lembrar que a BC2 não tem uma posição. Não tem. Por quê? Porque os seus associados são completamente livres para adotarem, pesquisarem, defenderem aquela posição que eles consideram a mais coerente. Então, a gente, por exemplo, lançou um livro que a gente considera muito importante em 2019, que chama A Origem: Quatro Visões Cristãs sobre Criação, Evolução e Design Inteligente. Então, nesse livro, a gente tem um autor defendendo o criacionismo na Terra Jovem, um outro autor defendendo o criacionismo da Terra Antiga, o outro defendendo a criação evolucionária e o outro defendendo o design inteligente, como posições legítimas, cada uma com os seus méritos, né, com os seus pontos, etc. Então, a ABES2 é esse espaço aberto em que cada associado tem muita liberdade para pesquisar, defender, né? E a gente procura fomentar espaços cooperativos, inteligentes, engajados, para que as pessoas possam aprender, desenvolver e crescer tanto como discípulos de Jesus, como pessoas que compreendem bem essa interação entre fé, ciência, religião e Gênesis.
Muito bom. Quando eu pensei em começar a visitar a ABC2 lá no Mackenzie,
Ah,
começou a pandemia.
ai, Deus, que passe logo.
Sim. Marcelo, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Foi muito esclarecedor e muito bom.
Pois,
Se
gente,
quiser
eu que
falar as
agradeço o
palavras finais.
convite. Parabéns aí pelo projeto de vocês, por esse podcast. Que Deus abençoe esse empreendimento.
Ok, muito obrigado.
Valeu.
Paulo, alguma palavra final?
Não, nada muito específico, só agradecer o Marcelo também. E foi muito bom, muito esclarecedor mesmo. Os dois tópicos que a gente debateu mais amplos aqui
Tá bom,
para mim.
gente. Valeu.
Muito obrigado, Marcelo. Deus abençoe.
E é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu. Lembrando de deixar o like, o comentário e se inscrever se tiver gostado. Deixar também sugestões nos comentários de pessoas para convidar ou temas para a gente conversar. E é isso aí. Tchau, tchau e até a próxima.